canções. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa satisfeita? Você, quando olha para a sua vida, você experimenta contentamento na vida? O que lhe causa descontentamento hoje? Eu quero compartilhar um pequeno texto que talvez nos ajude a trabalhar ou nos alerta sobre a questão do contentamento. Talvez você já lembrou de vários textos, mas eu vou trazer um só, que é, abra sua Bíblia, Eclesiastes 6:9. Eclesiastes está logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmo no centro da Bíblia, aí você avança um pouquinho, vai ter Provérbios e Eclesiastes aí. Eclesiastes capítulo 6, verso 9. A irmã Rosa está aqui dando uma boa noite aos amados. Deus abençoe sua vida. Ronei também está pedindo aqui, se manifestando, que Deus abençoe esse encontro. Pessoas que sempre estão conosco quando podem, né? Fique à vontade aí. Então, abra sua Bíblia aí, então. Eclesiastes 6, 9. E fique com ela aberta. Diz assim: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Eu continuo com ela aberta, que pode ser que a sua versão seja diferente. Eu vou ler mais em algumas versões o mesmo texto. Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez, como correr atrás do vento? Essa é uma versão da King James. Uma outra versão, NVT. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Essa é muito clara. Deixa eu ler então na NTLH. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. A João Ferreira, Revista Atualizada. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então a gente percebe algumas versões, elas vão se completando no entendimento. Não sei se tem mais uma aí que é diferente da que eu li. Mas está muito claro aqui um alerta. Tem uma outra tradução que diz assim: melhor uma alegria na mão do que um anseio por prazeres distantes. E vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Poderia ser até uma tradução também desse texto que nós acabamos de ler em várias versões. Alguns estudiosos da sociedade, eles dizem ou classificaram a nossa atual sociedade, dentre algumas classificações, é muito comum você ouvir falar da sociedade de consumo. Já ouviram falar sobre isso? Nós vivemos ou montamos ou criamos uma sociedade de consumo. O que isso significa? O que significa termos uma sociedade que é classificada como sociedade de consumo? E eu fiquei pensando duas coisas rapidamente. Primeiro, a gente vive uma sociedade que tem uma produção em massa. Até bem pouco tempo atrás, se você olhar o tempo da humanidade, 200 anos é pouco tempo. A Revolução Industrial, ela acabou acelerando várias formas de produção, mudando completamente, quebrando completamente o paradigma até então da sociedade, que era muito rural, muito força do braço, né? Então, a sociedade de a produção em massa criou, então, uma cultura que é resultado dessa tecnologia que começa a produzir mais com menos tempo e utilizando força da mecânica, né, do motor, né, por aí vai. Então, o que passou a acontecer? Passou que nós começamos não produzir apenas para o nosso consumo básico ou para as nossas necessidades básicas, por exemplo, de proteção, alimento, abrigo. A gente acabou começando a produzir em excesso. E então os mecanismos de produção em excesso, ela acabou apelando para a gente consumir também mais em excesso. Então foi um fator que foi acontecendo na nossa sociedade atual, a que nós herdamos. E aqui no Brasil, e aqui na nossa região, e talvez você está lembrando da sua história, nós vivemos pessoas que até bem pouco tempo, ou mesmo foram criadas na roça. E quando vieram para a cidade, perceberam a diferença, a velocidade da vida mudou. Então, essa sociedade de consumo, por que eu estou introduzindo isso? Porque nós vivemos nessa sociedade. Foram criadas novas necessidades que nos induziu a consumir coisas que nós antigamente ou antes nem pensaríamos em consumir. Eu vou só brincar aqui, eu não sou cozinheiro não, tá? Não sei nada de cozinha. Mas qual mulher hoje que vai cozinhar sem usar um tablete chamado caldo, sei lá o quê? Né? A pessoa precisa colocar o tempero Y, X, porque senão o arroz, o feijão não fica bom. De onde veio isso? Tem gente que não consegue imaginar fazer algumas coisas com coisas que nem existiam ou passaram a ser fabricadas agora recentemente. Então a gente começou a consumir ou ter algo, a necessidade de ter algo que não existia e até mesmo em excesso. Antigamente, eu falo antigamente porque eu sou do século passado, né? A gente almoçava, só tomava Coca-Cola no domingo. E era um litro, uma garrafa de vidro, um litro, e dava para todo mundo. Eu tomava um copinho menor do que esse aqui que está aqui e pronto. Hoje, não dá nem para uma pessoa, né? Porque nós começamos a consumir em excesso. Esse é o resultado, onde eu quero entrar agora no segundo ponto, dessa sociedade de consumo, porque ela produz, né, é uma sociedade que a produção é muito em massa, muito grande, você também acaba então consumindo mais. Primeira vez que eu vi, não sei se vocês já viram isso, quando você vai fazer uma receita, tá lá, né? Quebre 3 ovos, separa a gema da clara, não tem esse negócio? Mas isso serve lá para casa, para sua casa. As grandes indústrias de bolo, de pão, elas utilizam de que forma? Já o ovo industrializado. Então o cara derrama litros de ovos industrializados. Já viram isso, não? Pois bem, primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado. Não é, você imagina o cara que vai lá, não vou falar as propagandas aqui, porque o nosso canal aqui, ele é muito influente na sociedade, se eu falar propaganda aqui, né? As pessoas vão entender. Mas imagina uma empresa de pão, uma indústria que você come lá, que você compra pão, se o cara lá vai pegar ovo por ovo e ficar jogando para fazer uma, sei lá, 100 pães, uma tonelada de pão. Então ele usa litros já. Essa é a nossa sociedade, ela possibilitou esse tipo de coisa. Então acaba trazendo também um outro conceito da nossa sociedade atual, que é o conceito de uma sociedade descartável. Ela descarta muito rápido. É outra característica da nossa sociedade, do nosso jeito de viver. As coisas foram feitas agora com prazo de duração cada vez menor. Vocês vão entender por que eu estou falando disso aqui. Eu estou lembrando uma história aqui, minha irmã, do meu amigo Nilson, um grande amigo meu lá de Minas Gerais. Gente, brother. O Nilson contou uma história que é muito engraçada. Ele foi convidado para ser paraninfo de uma universidade. E então essa universidade era em outra cidade. Então ele pegou lá o terno dele, o blazer, e pegou aquele sapato que ele já tinha ganhado, que ele usava só de vez em quando, sapato de festa, né? E foi lá, então, para aquela cidade. Era, no caso, era Ouro Preto. Então, ele era de dia ali, que ia ser a cerimônia. Ele levantou mais cedo, saiu da pousada que ele estava e resolveu ir caminhando, assim, para conhecer a cidade. E, de repente, para susto dele, quando ele começou a perceber, simplesmente o solado do sapato dele foi desintegrando. Sapato novinho. E ele falou, rapaz, de repente eu estava pisando com a meia. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, sorte dele, que ainda tinha uma sapataria ali perto, aberta. Ele entrou meio afoito. E o cara explicou para ele, falou, não, agora os sapatos estão saindo com prazo de validade. Ele falou, você está de brincadeira? Eu falei, esse solado aí, ele tem um prazo, então você tem que usar o sapato. Ele falou, não, eu guardo o sapato, porque é sapato de festa, o couro estava limpinho, mas por baixo esfarelou tudo. Quem imaginava um negócio desse? Então você tem uma sandália, começa a usar, porque senão você vai perder a sandália. Hoje, quando você vai comprar, tem que olhar o prazo de validade da sua sandália, do seu sapato. As coisas começaram a ser fabricadas com prazo de validade, para descartar logo. E você está lembrando de algumas coisas aí, que antigamente durava, hoje não dura nada. É isso mesmo. Entramos no jeito de fazer. Isso mudou, amados. E também mudou como a gente relaciona com as próprias coisas. Aparelho, né, de celular. O modelo sempre está te sugerindo que você troque o modelo, porque os aplicativos são mais pesados, sim ou não. Aí você fica quase que na pressão para trocar mesmo. E engraçado, o primeiro durou, agora não está durando nada, já dando falha no botão, é isso mesmo. Então, carro, tem gente que troca o carro, porque todo ano tem modelo novo, se o cara for vaidoso, ele vai trocar de carro. Sandália, roupa, não para falar de roupa, é bom que se use roupa, né? Para produzir sempre roupa, né? Televisão, essas coisas. Igrejas. Igreja também entrou nessa mentalidade de coisa descartável. Coisa que você talvez não se aprofunda muito. As relações também se tornaram descartáveis. É algo muito raso. Algo que você descarta muito rápido. É o nosso tempo. E aí, você começa a observar, só mais um tempo, que nesse contexto, crianças, adolescentes, já viu histórias sobre isso? Que já estão cansados da vida. É um adolescente cansado da vida. Aí eu anotei aqui, será que a vida ficou enfadonha? Porque é tanta informação, é tanta coisa, é tanta em excesso, que não dá conta. E aí isso traz insatisfação para com a vida. Quando eu era jovem, adolescente, uma revista por mês me deixava atualizado. Ou uma revista por semana, quando eu li emprestado, inclusive. Hoje, meu amigo, a cada 6 meses, no mundo, a produção de conhecimento dobra. Conhecimento ou informação, não sei dizer qual deles. Possivelmente informação. Dobra no mundo. Então, nós estamos agora no mês 6. Então, nós começamos com um nível de informação que está sendo dobrada agora. Então, o mundo mudou. Então, talvez o adolescente que está se sentindo cansado é porque parece que a satisfação chega nunca. É sempre mais coisas. Então, afinal, uma vida insatisfeita, como diz o texto, é correr atrás do vento. E aí eu quero voltar para o texto, então. Por que eu falei tudo isso? Porque essa sociedade nos afeta, de um jeito ou de outro, nas nossas relações. Até no jeito como eu leio a Bíblia. Às vezes de forma muito rápida, porque não tenho tempo mais. Qual a maior reclamação das pessoas? Não tenho tempo. E sempre foi o mesmo tempo, não é verdade? Por que, que não tem tempo? Porque nós enchemos a nossa vida, então nossa vida está muito cheia. Então, esse jeito dessa vida corrida nos afeta diretamente como a gente vê a vida. E a vida ficou muito complexa. Então a gente volta para o texto, a gente vê esse texto muito atual, como um alerta para nós. O texto diz, né, é melhor contentar-se, na outra versão, ficar satisfeito com o que se tem. Como é difícil hoje você ter esse tipo de contentamento. Melhor uma alegria na mão, uma alegria que você está sentindo, é plena. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem, diz o texto lá na outra versão. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Esse texto é um alerta para nós, porque muitas vezes nós não valorizamos mesmo o momento que estamos vivendo. Já viram aquelas pessoas, e hoje está muito comum isso, muito comum. Só liga a televisão para ver um programa que ela quer ver. E ela fica no celular vendo outra coisa e passando. Não é verdade isso? E ela acha que está conversando com você. E está conversando com você. E se for uma mulher, então, um pouco mais, ela está cozinhando ainda. Então ela fica vendo, passa ali. É assim. Então é tudo muito raso, é tudo muito rápido. A gente quer fazer as coisas, todas elas, naquele tempo. Por isso que a sensação do tempo é que o tempo está passando mais rápido mesmo, né? Porque a gente está enchendo a nossa vida com coisas. E o texto nos alerta. Contente-se com aquilo que você está vivendo, que você tem. Não gaste energia com aquilo que você parece que sempre quer mais. E o texto continua. Querer cada vez mais não faz sentido. Sonhar com desejos irrealizáveis. Anseio por prazeres distantes. Está lá as traduções. Está sempre querendo mais. É o que o texto vai chamar. Isso é correr atrás do vento. É coisa de doido, né? Imagina, o que está fazendo? Estou correndo atrás do vento. Vai pegar nunca, né? Ainda mais hoje que você tem o mundo virtual, onde você acaba preenchendo a sua realidade com algo que é virtual. Então, amados, nós vivemos um tempo que esse alerta é importante para nós. Porque a gente pode cair num descontentamento com a vida só por vivê-la nesse tempo. De você estar sempre buscando algo mais. Eu queria só lembrar que o que o texto está dizendo aqui não tem nada a ver com você procurar melhorar a sua condição. Texto não está falando para você não ter isso, do tipo sua condição financeira, sua condição acadêmica, se você tiver condição, melhore o seu crescimento profissional. Esses são os desafios importantes para a vida e que nós vamos precisar ter isso. Não é isso que o texto está falando para você, não é isso. O que o texto está dizendo é uma vida voltada para si mesma, rasa, sem profundidade, apequenada pelos desejos, né, pelas vontades, alimentadas pelas ilusões, pelos prazeres rápidos, momentâneos, egoístas, eu sempre estou querendo, aquela insatisfação pelo que não tem. Você há de convir comigo, você foi contratado para fazer um serviço A, que você dá conta de fazer, e a pessoa vai te pagar R$1.000, pô, tá bom, você passa com o pé nas costas, tá muito bom, R$1.000, aí você fica feliz, aí você chega e começa a trabalhar, aí a sua colega do lado faz a mesma coisa que você, e tá ganhando R$1.500, 50% a mais que você já começa a não gostar muito do seu salário, e do seu patrão, e você acha que está sendo sonegado, não é verdade? Aquilo que você estava contente até aquele momento, traz uma insatisfação pelo que você não tem. Acontece muito com a gente isso. Amados, o desafio para nós, diante desse texto, diante de um Deus, que é o nosso provedor, é viver com contentamento e aprender a ser feliz sem a ilusão de que você seria mais feliz se tivesse mais coisas, se tivesse naquele outro lugar. Se tivesse, não sei mais o que, não dá. A gente que muda de cidade, a gente sente isso. Todos nós que mudamos de cidade, a gente muda de cultura, a gente perde amigos próximos,
gente muda o jeito.
É assim. Se você não mudar emocionalmente, você nunca vai ficar satisfeito naquele lugar. Eu passei por isso em outras fases da minha vida. Então, a gente precisa olhar para esse texto como um alerta. É olharmos para nós. O Shedd, ele comenta, o Russell Shedd, ele comenta esse texto da seguinte forma. É melhor estar a desenvolver um plano bom e razoável, ou seja, palpável, um plano bom e razoável, do que, né, ficar suspirando por circunstâncias ideais, né, na quais aí eu vou realizar. Tem muita gente assim. Eu uso uma frase, de vez em quando eu repito, o ótimo, ele é inimigo do bom. Tem gente que fica esperando a situação ótima e nunca age. Então, cara, já dá para agir? Vá. Porque pode ser que você nunca vai ter a condição ótima que você está esperando. É o surfista que fica esperando a melhor onda. Ele nunca vai se arriscar em fazer o surf dele. Então, amados, tem um texto lá, quando Deus fala que vai levar o povo, né, para o cativo, e fala, e quando vocês chegarem lá, vocês vão ver o que é, mais ou menos. Está lá em Deuteronômio 28, 67, mas eu gosto da expressão, ou pelo menos lembrei da expressão, né, que vocês vão estar tão enfadonhados, né, não sei se a palavra existe, enfadonhados, não, né, cansados da vida, não sei, né, que diz, de manhã dirão, ah, quem me dera fosse noite, e de noite, ah, quem me dera fosse dia, é insatisfação, está lá em Deuteronômio 28, 67, a gente pode chegar nessa situação da vida. E aí, eu quero terminar com outro conselho bíblico. Conseguiram entender por que eu falei aquela coisa toda da nossa sociedade, porque ela nos atinge, ainda mais aqui, a gente trabalha turno, contraturno, essas coisas todas. Qual que é a solução para nós? Para a gente avaliar corretamente a nossa vida. A pergunta que eu fiz inicialmente é, você é uma pessoa que está satisfeita com a vida? O que te causa cansaço? O que te causa insatisfação com a vida? E se for algo que você não tem, ou porque era algo que você não tem, que o Senhor hoje possa fazer você reavaliar. E aí eu quero ler um texto, e vão lembrar, então é melhor você investir no que você tem, que é real, do que achar que você vai ser contente só da outra maneira. Abre aí comigo agora Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses está lá no finalzinho da Bíblia, nas cartas de Paulo, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Acharam aí? Isso aí. Capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Famoso, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Opa, aqui tem algo precioso para nós. Como não andar insatisfeito? Como me livrar daquela insatisfação, né, presente de algo futuro? Como me livrar dessa tendência de eu ficar enfadonhado por excesso de coisas ou porque eu não tenho algumas coisas? Ah, se eu tivesse. Não ande ansioso por coisa alguma. E aqui é muito claro, é pela oração. Pela oração e súplica. Você vai vencer isso dessa forma. Pela oração e súplica. E com ação de graça, agradecimento. Não vamos vencer a tendência do nosso tempo de ficarmos insatisfeitos porque não temos enquanto nós não alimentarmos um coração agradecido. Agradecer pelo que você tem, agradecer pela vida, agradecer por aquilo que você ainda consegue produzir. Então, isso só vem mesmo a oração, súplica e ações de graça. Aí o texto vai dizer: apresente seus pedidos a Deus, seja sincero, agradeça, e aí a paz que nós queremos ter para a vida, ela, a paz de Deus, ela vai estar conosco, e excede todo entendimento. Então é possível viver nesse mundo, sociedade de consumo, sociedade consumista, sociedade de pressão, sociedade de excesso. Isso pode mudar inclusive o jeito que você faz compras. Talvez você está apertado financeiramente, você está comprando coisa em excesso, coisa que você não precisa. Talvez é rever isso. Talvez você não está tendo uma profundidade com Deus, porque você está sendo superficial no seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus hoje virou relacionamento do WhatsApp. Oi, tchau, né? Joinha, né? Likezinho, e tem que ser algo mais profundo. Então hoje nós somos desafiados a olhar para o nosso nível de satisfação, o nosso nível de insatisfação, e entregarmos isso em oração ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa satisfazer a sua vida por Ele mesmo. A gente agora vai orar, você que está em casa, tira esse tempo, nós vamos conversar sobre o texto, e vamos orar uns pelos outros.